Voltamos, amigos e amigas, e já é lugar comum eu dizer aqui que não aceito aquele adágio, aquele ditado popular de que tudo que é bom dura pouco. Imagine conhecer a história de um padre jovem, recém-ordenado, podemos assim dizer. Eu costumo dizer que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. E ficou do bloco passado a história da ordenação. O padre Fábio deixou para nós, até o momento que ele veio para Morro de Chapéu, iniciar a caminhada para o diaconato e posteriormente aqui viria a ordenação a padre. Nos fala um pouco dessa história, como é que Morro do Chapéu lhe acolheu? Eu pergunto porque sou paroquiano e fica sempre a indagação, será que a gente acolhe bem?
Então, o padre Daílson, pároco do Morro do Chapéu, na época ainda não era pároco, ele já estava dando assistência ao seminário na parte formativa de acompanhamento dos candidatos. E nós estávamos nesse processo com o bispo novo, conhecendo a diocese. Morro de Chapéu é uma paróquia muito grande, né, para um padre dar conta sozinho. Então vai surgindo a proposta de onde cada candidato vai ficar para poder colaborar por um período. Não necessariamente significa que o candidato vai permanecer na paróquia. E, de fato, eu não acreditava que eu ficasse aqui depois do meu período de acompanhamento. De modo que eu cheguei no dia 18 de agosto do ano passado. Eu era seminarista, tinha concluído todas as etapas do processo formativo e estava aguardando a data da minha ordenação diaconal, que também no mês de agosto saiu e ficou definida para o dia 11 de outubro. E eu acreditava que depois do 11 de outubro eu não voltaria para Morro do Chapéu. Eu iria para uma outra paróquia, até porque a extensão territorial da diocese é muito grande e nós tínhamos paróquias ainda carentes. Morro do Chapéu já tinha seu padre. Quando ordenei-me em 11 de outubro, logo em seguida permaneci como colaborador pastoral em Morro do Chapéu e veio a provisão canônica de colaborador pastoral, que foi anunciada publicamente em uma missa, foi lida a provisão. E ali outra surpresa para mim, porque esses processos, eles são meio que
ocultos, fica só para o bispo.
É, a gente fica sabendo depois. A decisão é tomada. A decisão é tomada do bispo junto com o seu conselho. Então o conselho é ouvido. São ponderadas as situações, os pontos positivos e negativos, e eu acabei ficando em Morro do Chapéu como colaborador pastoral e diácono. E aí foi um processo de aprendizagem, porque o período de diaconato, a gente chama de diaconato transitório, que é aquele diácono que não vai permanecer diácono para a vida toda. O mínimo, canonicamente, que se pede são 6 meses de experiência pastoral, de acompanhamento. E nesses 6 meses são realizados os escrutínios, que é uma análise bem delicada e minuciosa do candidato. E depois desses 6 meses, eu completei no dia 11 de abril, saiu também a data da minha ordenação presbiteral. É costume, Léo, nas nossas dioceses, sobretudo aqui dentro do nosso regional, que os candidatos a serem ordenados diáconos sejam ordenados nas catedrais. Eu fui ordenado em Irecê. E a ordenação presbiteral aconteça na sua cidade de origem, ou outra que o candidato escolha. E de fato eu escolhi a cidade de Jussara, onde fui ordenado. Passei uma semana lá, uma semana de um momento de dar um retorno para a comunidade de onde saí, para o povo que rezou e acompanhou o meu processo. E depois saiu também, junto com a ordenação presbiteral, a provisão canônica de colaborador pastoral aqui em Morro do Chapéu, na qualidade de vigário paroquial. Então, outra surpresa, também não esperava, porque nós tínhamos ainda uma paróquia sem padre. Então, acreditava que com a minha ordenação eu iria
para
aquela paróquia. O que não aconteceu, né? Recentemente, você, as pessoas que nos acompanham, percebem que houve uma mudança também. Padre Domingos, por exemplo, acabou de receber uma paróquia neste mês de junho. Então, tudo muito recente. Então o conselho achou melhor, junto com o bispo, me deixar colaborando com o padre Daílson, que agora é pároco de Morro do Chapéu, por conta das dimensões, das proporções da paróquia e também das realidades dessas outras que não tinham padre, muito difíceis, precisando de padres mais experientes, com mais tempo de atuação pastoral.
Aí eu faço uma pausa na história e vou tirar uma dúvida com certeza de quem nos ouve. Qual a diferença funcional do pároco para o vigário paroquial, assim?
Isso, sim. É, de modo sacramental, nós somos iguais. Uhum. Nós temos os mesmos, entre aspas, vou usar a expressão que o povo usa, poderes, para administrar os sacramentos e para tudo. Porém, de modo organizacional, o pároco, ele tem todos os direitos administrativos da paróquia. Então, por exemplo, se precisa vender um terreno, o vigário paroquial não pode fazê-lo, porque ele não tem permissão canônica para isso. É preciso que seja feito com o pároco, com a assinatura do pároco. Nós temos três ordens, três maneiras de organizar: o administrador paroquial, o vigário paroquial e o pároco. O pároco é aquele que está em mais alto grau, depois do bispo. Então ele tem toda a gerência administrativa de uma paróquia. Pode fazer mudanças, financeiras, transações em nome da paróquia ou com o CNPJ da diocese. O vigário não. O vigário, ele está submetido à administração ou do pároco ou do bispo, porque eu posso ser também vigário do bispo. E o administrador paroquial, digamos assim, é aquele que tem menos liberdade para mexer nas questões administrativas de uma paróquia. Ele precisa sempre da permissão do bispo, porque canonicamente ele está muito restrito.
Pergunto isso porque a gente, vez por outra, ouvia-se falar do saudoso Monsenhor José Soares França, Padre Juca, como vigário da paróquia de Nossa Senhora da Graça de Morro do Chapéu, e não quero crer, mas até imagino que em alguns momentos usássemos essa nomenclatura de forma equivocada. Não tenho conhecimento de causa para dizer se ele chegou a ter essas condições administrativas paroquiais para mais diante do seu tempo, né, de pastoral, de padre, 50 anos praticamente, quase todos eles em Morro do Chapéu, certamente chegou a conquistar esta condição. E é justamente baseado nisso que eu faço a próxima pergunta. Chegar à paróquia de Nossa Senhora da Graça, pós Padre Juca, Padre Carlos, Padre Jackson, aí vem... foi responsável pelo seminário também. Enfim, mais Padre Daílson, e aí chega o Padre Fábio. É uma trajetória, uma história muito grande da paróquia Nossa Senhora da Graça, muito antiga, inclusive, mais do que Irecê. Afinal de contas, Irecê é filha de Morro do Chapéu. Como é esse contexto histórico? Até porque eu acho interessante a pregação, que geralmente se fundamenta não só no que está escrito na Bíblia, mas contextualiza com o período da história da humanidade em que aquilo acontecia. Isso me deixa fascinado, posso assegurar. E Morro do Chapéu, com tanta história, como é?
Então, Morro do Chapéu é uma cidade bem particular na nossa região inteira, pela sua extensão e pela sua historicidade. O Padre Juca, ele criou muita história e também teve que dar conta de muita coisa. Eu fico imaginando o trabalho que Padre Juca teve, né? Não podemos desprezar o seu trabalho, nem tentar comparar com os dias atuais, porque ele tinha que dar conta de uma região muito extensa. Para além do município de Morro do Chapéu, também outros municípios e distritos. Depois, os padres que vieram a seguir foram acompanhando também o processo de mudança histórica, até porque nós éramos de uma diocese, passamos a ser de outro nesse período, houve mudança de bispo, e nós recebíamos ajuda muito dos padres italianos, era uma outra teologia, um comportamento de cuidado com o povo também diferente do cuidado que o clero diocesano tem hoje. Depois, esses padres mais recentes também acompanharam outros processos de mudanças a nível de município e a nível diocesano. Mudança da perspectiva pastoral, porque nós tivemos mudança de bispo recentemente, e mudança também porque o município de Morro do Chapéu passou a não ser ele todo paróquia, como era antes. Então, tudo que compreendia o município também era paróquia. Hoje nós temos duas paróquias dentro de um único município, né? Então, Fedegosos hoje é uma outra paróquia. Essa mudança de realidade foi requerendo que lá houvesse também um padre e Morro do Chapéu seu próprio padre. E alguns povoados muito distantes do território de Morro do Chapéu acabaram também sendo cedidos em concordância entre os padres para paróquias vizinhas, como é o caso de Gameleira de Jacaré, Fedegosos, como é o caso também de Cafarnaum, de América Dourada. Então, todos esses processos de mudança, não dá para a gente ser ahistórico e esquecer de que o processo de mudança religiosa foi acontecendo junto com o processo histórico, o processo municipal, as mudanças, todas elas históricas mesmo do município, que são muitas. Sim. E isso é belo, o município do Morro do Chapéu.
Muito bom. Padre Fábio, teria alguma coisa que o senhor gostaria de ter mencionado e que porventura eu deixei de questionar? O senhor fica à vontade e nos traga.
Vamos pensar. O tic-tac do relógio.
Então, as pessoas têm muitas curiosidades, né, sobre a vida do padre, né? Não sei, você não me perguntou, mas eu acho que é bom saberem as pessoas, porque algumas me perguntam pelas ruas onde eu ando, ou nas capelas onde eu estou, com quem o senhor mora, onde o senhor mora. Então, Morro do Chapéu, a paróquia tem uma casa paroquial. Não é comum, é uma coisa muito recente na nossa diocese, de que os padres passam a viverem agora na companhia de um outro padre, uma vida mais comunitária. Então eu moro com o padre Daílson na casa paroquial, aqui próximo ao santuário, e nós dividimos as nossas tarefas, sentamos para organizar a dimensão pastoral da paróquia, assistência de sacramental, missas, batismos, matrimônios, e a nossa agenda também, né, é dialogada, o nosso dia a dia é partilhado, refeições. Depois ele segue uma agenda particular dele de atendimentos, eu também tenho a minha agenda, a fim de que a gente consiga dar assistência a uma paróquia desta proporção. Então, por exemplo, no último novenário, nós chegamos a um acordo de que ele estaria em todas as noites da novena por ser o pároco, e enquanto isso, para que as comunidades não ficassem sem assistência da celebração eucarística por 9 dias, eu ficava dando assistência dia sim, dia não.
O senhor seria o peregrino.
Seria o peregrino. Então é um jeito de caminhar junto no nosso dia a dia para poder dar conta dessa proporção e da demanda que Morro do Chapéu é paróquia Nossa Senhora da Graça.
Muito bem. Por falar em Morro do Chapéu, a data hoje em especial é aniversário da cidade, né? Feriado municipal, programações voltadas para esta data, preparadas aí pela gestão municipal, enfim. Mas são 117 anos da cidade, 162 anos do município. E olha aqui, 2 de julho passado foi o centenário da Torre do Centenário da Independência da Bahia, né? A torre foi começada a construção no centenário e terminada 3 anos após, e fez 100 anos já. Então, coloquemos essa história de 200 anos que vai muito além. Eu quero lhe pedir uma bênção para Morro do Chapéu e já dedicar a última música do Padre Zezinho, Vocação, agradecendo sua atenção e sua participação.
Muito bem, então é uma alegria, né, um privilégio estar em Morro do Chapéu, uma cidade tão centenária, com tantas histórias, com tanta cultura, e poder celebrar com ela neste momento, inclusive às vésperas do novenário de Nossa Senhora da Graça, que vai iniciar no final do mês. Então é um momento de confluência de alegrias, de felicidades. Desejo a todos aqueles, nossos habitantes morrenses, também aqueles que nos acompanham, a minha bênção e a proteção de Deus sobre a vida de vocês, e que o Senhor Deus os conduza no seu caminho sempre.
E a música do Padre Zezinho, para quem vai?
A música do Padre Zezinho vai para todos aqueles que nos ouvem, mas de modo muito particular para os nossos jovens vocacionados, que tanto jovens, meninos e meninas se sentem chamados por Deus, que possam corresponder e dizer seu sim para o chamado do Senhor.
Vamos ouvir e a gente volta para encerrar o Acorda Sertão.